7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Bolsa Família completa 7 anos.
O presidente Lula diz que não vai cortar recursos do PAC e que vai vetar nova divisão de compensações do pré-sal.
Brasil é o terceiro país que mais evoluiu na educação básica durante os últimos 10 anos.
Terça-feira, 7 de dezembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
O presidente Lula participa agora à noite, aqui em Brasília, da comemoração dos 7 anos do programa Bolsa Família.
No evento, ele também deve anunciar uma nova versão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
A repórter Angélica Coronel tem mais informações ao vivo. Boa noite, Angélica.
Boa noite, Patrícia. Desde que foi criado, o programa já beneficiou 12 milhões e 600 mil famílias. Foram investidos 60 bilhões de reais, com o objetivo de reduzir a pobreza no país. O Bolsa Família atende famílias com renda média mensal de até R$ 140,00. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o benefício médio, que é de cerca de R$ 96,00, representa um aumento de 47% na renda de quem recebe o benefício. Todos esses dados vão ser apresentados e debatidos em um seminário que está sendo aberto hoje, aqui em Brasília, para discutir o programa. No evento também vai ser lançado um novo modelo de cadastro único, que são os dados que as prefeituras enviam para o MDS. O novo cadastro vai poder ser preenchido pela internet e inclui campos para identificar se a família que está sendo entrevistada é quilombola, indígena ou mora na rua, por exemplo. Com o novo cadastro, não vai ser necessário recadastrar uma família que muda de cidade. E ele ainda vai permitir a inclusão de pessoas que não têm registro civil. Patrícia.
Obrigada, Angélica Coronel, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Pela manhã, o presidente Lula participou do lançamento do cartão Família Carioca, um programa de transferência de renda da Prefeitura do Rio, que vai complementar o benefício do Bolsa Família para quase 100 mil famílias.
O cartão vai ajudar quem está abaixo da linha da pobreza, ou seja, que recebe menos de R$ 180,00 por mês.
Para participar do programa, é necessário manter as crianças na escola com frequência mínima de 90% nas aulas. Os cartões já estão sendo entregues.
Depois da cerimônia, o presidente Lula afirmou que o corte de gastos públicos anunciado ontem pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, não vai afetar os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
Eu não acredito que a gente tenha necessidade de cortar o único centavo do PAC. O que nós temos que ter em conta é o seguinte: nós temos que manter a inflação controlada, nós temos que manter a estabilidade econômica e nós precisamos manter dinheiro para investimento. Isso significa que se tiver que mexer em alguma coisa, vai se mexer em custeio e não em obra para investimento. Portanto, eu não vou estar mais no governo. Portanto, o que eu estou falando aqui morre dia 31 de dezembro à meia-noite. Mas pelo que eu conheço do Guido Mantega, pelo que eu conheço da nova presidente do Brasil, eu sinceramente tenho muitas dúvidas. Eu diria, eu tenho certeza absoluta que não será cortado obra do PAC.
O presidente Lula também falou sobre a compensação financeira paga aos estados pela extração do petróleo da camada do pré-sal, chamada de royalty do pré-sal. Ele disse que vai vetar a nova divisão de royalties aprovada pela Câmara.
Construímos uma proposta que era melhor, em que o Rio de Janeiro continuaria ganhando, sabe? E cederia um pouco para que todo o restante do Brasil pudesse ganhar. Uma coisa justa, uma coisa construída. Quando chegou no Congresso Nacional, o relator, pensando eminentemente na questão eleitoral, resolveu aceitar a proposta do Ipsi Pinheiro e não votou sequer no relatório, que foi a razão do acordo feita na presença dele, do Sérgio Cabral, na minha presença, na presença do ministro de Minas e Energia e da presença da ministra Dilma, que então era líder, era chefe da Casa Civil. Então eu pretendo, ao receber a proposta do Congresso, eu pretendo vetar e colocar a medida provisória que foi a razão do acordo para que ele vote no próximo ano no Congresso Nacional. Eu acho que o pré-sal tem recurso suficiente para que a gente possa garantir que os estados produtores como Rio, São Paulo e Espírito Santo, sabe, não tenham prejuízos, e ao mesmo tempo garantir que os outros estados possam ganhar, sabe, uma fatia muito grande. Além disso, é importante lembrar que a União ficará com grande parte desse recurso e que nós já definimos que parte desse recurso será para educação, será para ciência e tecnologia, será para questão ambiental e para questão cultural.
Voz do Brasil. O atual diretor de normas do Banco Central, Alexandre Tombini, foi aprovado hoje por 22 votos favoráveis e um contrário para ser o futuro presidente do Banco Central no governo da presidenta eleita Dilma Rousseff.
Ele foi sabatinado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Durante a apresentação aos senadores, Tombini afirmou que o BC terá autonomia e que vai perseguir o regime de metas de inflação de 4,5% ao ano nos próximos 2 anos.
Para tomar posse na presidência do Banco Central, Alexandre Tombini ainda precisa ser aprovado pelo plenário do Senado.
O relatório preliminar do Programa Internacional de Avaliação e Alunos, PISA, de 2009, aponta o Brasil como o terceiro país que mais cresceu na educação básica na última década.
A avaliação feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostra que o país avançou em 33 pontos nos exames feitos entre 2000 e 2009 e agora ocupa a posição de número 53 entre os 65 países analisados.
Sobre o assunto, a nossa editora Adriana Franzin conversou com Maria do Pilar Lacerda, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação.
Esse resultado se deve a quê?
Esse resultado se deve ao primeiro maior investimento na educação pública feita por estados, municípios e União. Segundo, ao estabelecimento de metas feito o IDEB, que deu a cada escola brasileira, a cada estado, a cada município e ao Brasil como um todo, metas a serem atingidas até 2022. Existem uma série de ações, como maior investimento na educação infantil, como experiências importantes no ensino médio, como ampliação do ensino técnico federal, como Plano Nacional de Formação de Professores, que tem provocado esse momento mais positivo para a educação pública básica brasileira.
E apesar desse resultado ter sido um crescimento para o Brasil, nós ainda estamos atrás de muitos países, né? Se são avaliados 65 países, a nossa posição é a de número 53, ainda há muito a evoluir na educação.
Sem dúvida, a gente está no caminho certo, mas a gente está no começo desse caminho. Então, nós temos um longo caminho a percorrer, mas a gente já sabe que caminho é esse. Quer dizer, nós já temos projetos, planos, articulações importantes, unindo as universidades públicas, os governos estaduais e municipais, entidades da sociedade civil, a representação dos professores. Então, há hoje uma articulação muito interessante no país a favor das políticas de educação e para que se garanta o direito de todos à educação, mas a educação de qualidade. Então, o resultado do PISA nos mostra que a gente começou a melhorar, mas ainda estamos com o resultado muito longe do que a gente quer para todas as crianças e jovens do Brasil. Eu acho que é bom lembrar que os países da Europa mantiveram mais ou menos a mesma média. Então, eles estão muito mais altos do que o Brasil, mas eles estão mais ou menos estagnados. Então, é importante lembrar que a gente teve uma evolução grande e uma evolução positiva, o que significa que nós temos uma possibilidade muito forte de atingir essas metas traçadas para 2021.
E existe uma meta para a próxima avaliação do PISA?
A meta estabelecida pelo próprio Ministério da Educação é chegarmos a 473 pontos em 2021. Então, isso significa que se agora Nós tivemos ao máximo de 439, que foi no Distrito Federal. A gente sabe que essa caminhada significa que até 2012 nós teremos que crescer mais em média 12 a 15 pontos para podermos chegar a esses 473 em 2021.
Da Voz do Brasil conversou com Maria do Pilar Lacerda, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação. Muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigada a você.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar um jantar. Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar um jantar. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá.
Quem mora no litoral ou nas margens de rios, Patrícia, e faz da pesca o seu sustento, sabe. É complicado levar a produção para lugares distantes do local onde vivem, para lá poder vender.
É, Luciano, e aí o que acaba acontecendo? Essas pessoas vendem os peixes frescos para as próprias pessoas da cidade ou da comunidade onde vivem.
Mas agora uma iniciativa do governo federal lançada hoje aqui em Brasília pretende mudar essa situação.
Um programa do Ministério da Pesca e Aquicultura disponibiliza caminhões adequados para ajudar pescadores a comercializar suas produções. Daniela Almeida tem mais informações.
É um peixe com coco, eu vou lá.
Representantes de 21 estados receberam aqui em Brasília 50 caminhões equipados com câmara frigorífica. Com esses veículos vai ser possível transportar, armazenar e comercializar cerca de 6 toneladas de pescado porta a porta. A aquisição, além de aumentar a renda dos trabalhadores, pretende tirar do caminho deles a figura do atravessador. O prefeito de Diamante do Norte, no Paraná, Pedro Divaldo Celani, comemora.
Nós lá no Paraná temos uma extensão lá, nós estamos na foz do Rio Paranapanema com o Rio Paraná e nós temos um consórcio lá da APA Federal, onde nós fizemos o pedido e fomos agraciados. Isso vai de encontro à intenção de mais ou menos uns 500 produtores de peixe, né? Entre pescadores, aquícolas e pescadores artesanais também. Na prática é a retirada em parte do atravessador, né? Que ganha na verdade o lucro que o pescador ganharia, certo? E ele pode ter uma remuneração melhor pelo seu trabalho.
O governo federal fez a seleção das prefeituras por chamada pública. Foram beneficiados nesta primeira etapa do programa Peixe nos Bairros mais de 150 municípios. Os caminhões circulam pelos bairros, vilas e comunidades, levando peixe diretamente aos consumidores. Quem dá mais detalhes é o ministro da Pesca e Aquicultura, Altemir Gregolin.
O objetivo é ampliar o consumo e garantir renda. Para ter uma ideia, nos últimos 7 anos, nós ampliamos em 40% o consumo do pescado do Brasil. Nós saímos de 6,5 kg por habitante ano para 9 quilos. Isso é um salto, era a meta para 2011, atingido já em 2009. Isso é uma demonstração que nós podemos não só ampliar o consumo, mas com isso puxar a produção, ampliar a produção, desenvolver o grande potencial que o Brasil tem.
De acordo com o Ministério, este tipo de peixaria móvel oferece vantagens como uma logística de escoamento da produção, mais prática e rápida, além de ser uma boa ferramenta para a organização dos pescadores no município ou região. O investimento em cada caminhão foi de R$ 237 mil. De Brasília, Daniela Almeida.
O Brasil conta desde o início deste mês com um Sistema Nacional de Defesa Civil.
Na prática, as defesas civis estaduais e municipais passam a ter obrigações definidas em lei, como, por exemplo, mapear áreas de risco de desabamento.
A nova lei também permite que ministérios e órgãos do governo federal atuem em casos de desastres quando os governos locais pedirem ajuda.
A Defesa Civil é responsável por evitar que desastres aconteçam. É ela que faz a análise de riscos e ações de prevenção, além de preparação para emergências e reconstrução nos casos em que não é possível evitar catástrofes. Desde o início de dezembro, a Defesa Civil passou a ser regida por lei federal. A nova lei determina que os estados e o Distrito Federal devem encaminhar todos os anos à Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional uma mapeamento das áreas de risco de seu território. O gerente de minimização de desastres da Defesa Civil do Distrito Federal, Major Alain Alexandre Araújo, explica como vai funcionar a partir de agora.
Num primeiro momento, todo esse problema era interno, praticamente interno. Nós informávamos ao governo local a situação de risco e desastre. Com a edição do novo decreto, a gente passa a informar, inclusive, o Ministério da Integração Nacional, aonde está a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Então, passamos também a informar o governo federal sobre os nossos problemas.
Além de compartilhar as informações, as defesas civis estaduais e municipais também deverão apoiar a elaboração de plano de trabalho para os municípios que não tenham capacidade técnica suficiente. A nova lei também permite que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e o Ministério da Defesa recuperem estradas destruídas. Já o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai poder doar estoques públicos de alimentos às populações atingidas por desastres. Uma das vantagens, segundo a secretária nacional de Defesa Civil, Ivone Valente, é a redução da burocracia.
Todo desastre, os órgãos do governo federal, eles precisavam publicar, editar portarias específicas para resguardar a sua atuação, que na normalidade elas são sempre em áreas da União. E quando o desastre acontece, normalmente a infraestrutura afetada, mais afetada, é do município ou do estado. Isso provocava limites na atuação, definia limites na atuação desses órgãos, a exemplo do DENIT, do Ministério da Defesa, do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, está na lei que em situações de desastre por solicitação de estados, esses órgãos, esses ministérios também poderão atuar nos municípios e nas áreas que pertencem ao estado.
Além da regulamentação do Sistema Nacional de Defesa Civil por uma lei federal, o Fundo Especial para Calamidades Públicas foi reativado e vai ser formado com recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sendo que os três últimos de forma voluntária. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Os trabalhadores brasileiros ganharam neste mês um novo sistema para facilitar e garantir maior transparência na hora de calcular os valores da rescisão do contrato de trabalho.
O sistema online chamado de HomologNet trabalha ou torna mais rápida a emissão do termo de rescisão e permite ao trabalhador acompanhar quais são as indenizações a que tem direito.
No sindicato dos comerciários do Distrito Federal ocorrem por ano 15 mil rescisões de contratos de trabalho. E o último passo para a rescisão é o momento da assistência, quando um funcionário do sindicato da categoria ou servidor de uma superintendência regional do trabalho confere a documentação apresentada pelo empregador e os direitos trabalhistas do empregado, como férias, 13º e aviso prévio. E é no momento da assistência, segundo o Ministério do Trabalho, que muitos empregados veem os direitos trabalhistas deixarem de ser cumpridos pela empresa. Por isso, o governo criou um sistema online de rescisão de contratos chamado HomologNet. O sistema vale para funcionários que trabalharam pelo menos um ano com carteira assinada. O assessor da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, Admilson Moreira, afirma que o HomologNet vai corrigir atuais erros nas rescisões.
Acontece muitas vezes que na contagem de prazo da incidência do dissídio coletivo, as empresas contam erradamente o prazo e às vezes o trabalhador tem direito à multa de um salário previsto por ter sido demitido 30 dias antes da data base, e em função dessa contagem ela conta errado e não implica na multa. O sistema, como trabalha com o dado primário, ele constatando que existe direito, ele necessariamente considera isso e coloca como direito na rescisão de contrato de trabalho.
Com o HomologNet, o empregado também pode acompanhar em tempo real os dados que a empresa inclui na rescisão, o que para o secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Comerciários do Distrito Federal, Juscelino Souza, é uma vantagem para o trabalhador.
Nós acreditamos que o benefício que vai trazer para o ex-empregado ou empregado que sair da empresa será acompanhamento. Sua rescisão contratual seria, né? Aquilo que deixou de receber ou recebeu. E também, outro benefício que poderá trazer, que ele não poderá, as empresas não poderão burlar o FGTS do empregado, que ele também poderá acompanhar.
O HomologNet entrou em operação de forma experimental em julho deste ano no Distrito Federal e mais 4 estados. Desde o último dia 18 de novembro, está sendo instalado em todo o país de forma optativa. O Ministério do Trabalho estima que no segundo semestre do ano que vem passará a ser obrigatório. De Brasília, Paulo La Sálvia.
O sistema está disponível em www.mte.gov.br.
Voz do Brasil. O governo federal adiou para abril do ano que vem a implementação do Plano Nacional de Banda Larga para levar internet de alta velocidade às primeiras 100 cidades brasileiras.
Inicialmente, o governo planejava levar a banda larga de baixo custo nesses municípios até o fim deste ano.
Assunto da entrevista de Adilson Mastelari com César Alvarez, coordenador dos programas de inclusão digital da Presidência da República. Vamos ouvir.
O que aconteceu que o governo não conseguiu cumprir a meta de levar o Programa Nacional de Banda Larga para 100 primeiras cidades até o final desse ano?
Era uma meta bastante apertada, considerando uma empresa que estava sendo reconstituída, nem diretoria tinha, nem funcionários. Ser reconstituída a tempo hábil de fazer mais de seis licitações, todas de equipamento de alta complexidade, até mesmo a precisão desses equipamentos, a busca de preço no mercado de referência e preparar 6 licitações, elas estão acontecendo, 4 já estão terminadas, mas até a homologação da licitação, depois do teste dos equipamentos e as obras físicas para iniciar a rede, este tempo realmente ficou muito apertado e nós estamos tranquilamente falando que as primeiras 100 cidades, que alcançam mais de 16 milhões de brasileiros, ao invés de dezembro, estaremos fazendo em abril. Mas o importante é que este atraso não é transferido para a etapa seguinte, porque em já tendo equipamento, em já tendo feito as grandes compras públicas e selecionado os nossos principais fornecedores, é uma pura questão de assinar contrato e preparar para mais 200, mais 500, mais 600 cidades. O único atraso, se é que dá para considerar esses termos, é que as 31 mil quilômetros de fibras óticas, nos quais chegaremos a 25 capitais do Brasil, realmente é um plano de expansão que depende do plano de expansão do sistema de distribuição de energia da Eletrobras e da própria Petrobras. A Telebrás, a empresa brasileira que fornecerá fibra e capacidade para internet aos grandes provedores finais, depende evidentemente da infraestrutura dessas duas grandes redes próprias. Nós não teremos rede própria, nós faremos apenas a conexão dessa rede com os municípios e lá também não faremos a última milha, como diz, para chegar na casa de cada consumidor.
O que é que vai mudar para essas 100 cidades quando o programa já estiver implantado?
Primeiro que cada município, os próprios órgãos estaduais e federais que já estiverem, deterão capacidade de comprar diretamente do governo federal no atacado banda larga, uma qualidade que não acontecia antes, e preço melhor ainda. O segundo é que os próprios provedores dessa cidade e as empresas que lá atuem, sejam elas grandes ou pequenas, poderão deter uma infraestrutura com preço regulado, na medida que nós vamos vender no máximo R$250 um mega, coisa que é um preço metade, quando não menos que a metade do que hoje qualquer fornecedor compra dos grandes detentores de rede, e o consumidor poderá ter então banda com melhor qualidade, mais barata e consequentemente novos aplicativos. Nós estamos inclusive abrindo uma discussão com os prefeitos para discutir a aplicação dessas novas redes em serviços de atendimento à comunidade, marcação de consulta, junta militar, quanto à própria gestão orçamentária dessa cidade. É um serviço em conjunto com a área de modernização administrativa e de contribuição para os municípios.
Há previsão de expandir esse programa para além dessas 100 cidades já em 2011?
Sim, já em 2011 a segunda rodada vai a mais de 1.500 municípios, né? O grande pulo, né? Depois de 2012, 2013, 2014, quer dizer, ela desacelera, mas 2011 é um momento forte onde nós chegaremos então a 21 capitais, né? E consequentemente em cidades de abrangência dessas capitais que atingirão cerca de 40% dos 160 milhões de brasileiros, nos quais pretendemos chegar até 2014.
Ouvimos a entrevista de Adilson Mastelari com César Alvarez, coordenador dos programas de inclusão digital da Presidência da República.
E as prefeituras interessadas em fazer parceria com a Telebrás na implementação do Programa Nacional de Banda Larga já podem encaminhar suas informações para a estatal.
Segundo a Telebrás, a iniciativa vai atender tanto aqueles municípios que já dispõem de uma rede de fibras óticas e têm interesse de interligá-la com a rede nacional de telecomunicações, quanto aqueles que ainda não têm infraestrutura que podem contratar a empresa para sua implantação.
O formulário está disponível em www.telebras.com.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O programa Bolsa Família completa 7 anos.
Presidente Lula diz que não vai cortar recursos do PAC, que vai vetar nova divisão de compensações do pré-sal.
Brasil é o terceiro país que mais evoluiu na educação básica durante os últimos 10 anos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.